A nossa convidada de hoje é que é de Débora de Airá, produtora audiovisual especializada em religiões afro. Boa noite, Débora.
Boa noite, meu pai. Sua benção. Boa noite aos ouvintes do programa Ori. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso. Meu pai lhe abençoe. Sua benção, minha mãezinha.
Pai, Ked... abençoe.
Achei, irmão. Achei. Seja bem chegada, como diz assim, né?
Muito obrigado, estou em casa.
Macumbeiro, quando se junta, é assim, é sempre festa.
Tá faltando só os atabaques.
Beleza. Bom, Débora, você está produzindo dois documentários. Os 100 anos de iniciação de Mãe Agripina de Aganju, o Badei, e o centenário de Adavina de Omulu, que também fala dos 50 anos de Mãe Meninazinha, né?
Exatamente. São dois trabalhos muito bacana que eu fiz esse ano, dois presentes de Xangô para mim, que foi esse documentário. O documentário de Dona Agripina foi uma coisa muito legal. Dona Agripina está fazendo 100 anos de iniciada agora. Nesse ano, o Axé e o Pofon já estão todos comemorando. Dona Agripina, para quem não sabe, foi a primeira iniciada no Axé e o Pofon já, é rombona do Axé e o Pofon já de Salvador. E contar a história dessa senhora foi maravilhoso. Ela ainda tem alguns filhos vivos que falaram dela com muito carinho, com muita emoção. Fomos a Salvador, conversamos com Dona Estela do Oxóssi, que é assim, te confesso, quando a gente ficou de frente a ela, a gente, todo mundo tremeu assim, gente, olha, a grandona
da Xangô. Treme, não treme?
O quê? O quê? Eu falei, já pensou, vou bolar aqui, vou cair aqui, vou passar mal. Eu vou passar mal aqui, mas nada, ela é uma pessoa, uma figura muito simpática, ela traz um poder, uma sensação gostosa, o respeito que a gente tem por ela, que fez a gente ficar assim.
Porque
Ela é um ícone. E contou pra gente da história de Mãe Agripina, que vem a ser tia de santo dela, né? E foi muito, muito interessante. E o documentário a respeito de Dona Davina, olha, eu nem sei o que te dizer. Dona Meninazinha realmente é uma pessoa que emocionou a todos nós. Ela falar da avó dela, ela contar a história, porque é a avó dela e mãe de santo dela. E o carinho que ela tem ao falar realmente emocionou todos da nossa equipe, e ela várias vezes. Foi um trabalho, assim, impagável. Esse contato com mãe e meninazinha fez bem a todos nós. E a história dela, a história de Dona Davina, é uma história muito, muito interessante, uma história de uma senhora que deixou aí muitos filhos, deixou um axé de prosperidade. E o axé de Dona Meninazinha hoje é um axé muito familiar. Lá você encontra as sobrinhas dela.
Isso é muito bonito, né?
É uma coisa muito gostosa. Foi maravilhoso, é indescritível essa sensação.
Além de tudo, é um privilégio trabalhar registrando a história da nossa religião e contando a vida dessas mulheres tão especiais, quer dizer, que acabam se misturando. A história do candomblé, a história delas, a nossa cultura, estão aí retratadas muito bem nos seus documentários.
E é o que o Rubens falou quando ele assistiu ontem. As pessoas mesmo se encaixam naquela história que ela conta. Quando a gente vê, assim, ela contando o Ziaú na esteira e tal, não sei o quê, e o Rubens estava assistindo e falou assim, gente, eu me encaixo nisso. Quantas outras pessoas vai se encaixar nessas histórias também, né?
É verdade. Está contando a nossa história.
Exatamente.
Em linhas gerais, né?
Exatamente.
Agora, de uma forma geral, por tudo que você pesquisou, como é que você definiria a Mãe Agripina, o Badei?
Olha, Mãe Agripina, ela foi, assim, uma pessoa importantíssima para o Axé e o Pofon já. Ela foi uma mola, que foi a iniciação, o Axé e o Pofon já de Coelho da Rocha começou com ela, com a iniciação dela em Salvador. Então, hoje em dia, a gente tem aqui Dona Regina Lúcia, que está de Manjá, que está à frente do Afonjá daqui,
aqui de Coelho da Rocha,
mas a fundação do Afonjá foi de Dona Agripina. Então, hoje em dia, eu acredito que ela é uma pessoa tão importante no Afonjá, que ela, além de tudo, ela é de Xangô, né? Vamos lá, né?
Além de tudo. Chama a brasa pra sardinha dela.
Ela é uma mulher de Aganju.
Caô.
É isso aí.
Muito bom. Agora, efetivamente, Mãe Agripina de Souza era tia de santo de Mãe Estela de Oxóssi, que hoje é a zeladora do Pó Afonjá da Bahia.
Exatamente. A Mãe Agripina, ela foi a primeira iniciada, como eu falei, no Afonjá, por Mãe Aninha. Já a Dona Estela, ela foi iniciada por Mãe Senhora, que foi o terceiro barco de Mãe Aninha. Mãe Senhora foi o terceiro barco, foi quem iniciou Mãe Estela.
E a mãe Estela, inclusive, tem uma participação, faz um depoimento muito, muito emocionado, muito, muito forte no documentário. Né?
Exatamente. Ela lembra muito bem quando mãe Agripina foi feita, a mãe Estela ainda era a biama da casa, né? E ela lembra, ela conta umas histórias muito interessantes, só eu estou assistindo o DVD mesmo.
E para a gente situar no tempo, mãe Estela hoje está com 70 anos de santo.
72, eu
72
acho.
72 anos
é,
de santo.
É.
Ou seja, isso se passou no início do nosso século.
Exatamente.
Aliás, do século passado.
Século passado, isso aí.
Né? Meados do século passado. Agora, o documentário sobre o centenário de Adavina do Mulu, na verdade, aborda dois grandes acontecimentos. Os 100 anos da mãe Davina e o cinquentenário de santo da mãe meninazinha de Oxum.
Isso, são duas grandes festas importantes. Inclusive, a gente pergunta assim, dona meninazinha, porque é tudo no mesmo mês, né? Mãe meninazinha faz 50 anos, dia 10, e a Davina, dia 25, no mesmo mês. Então, a gente fala, vai ser uma festa só? Não. Duas festas? Ela fala, duas festas? Numa festa só, não.
Aqui, né? Pra que te matar?
É os 50 anos e o centenário, vamos separar isso. E duas coisas muito grandes que tá mexendo, o Axé tá todo em festa, a casa tá assim, numa alegria só, por causa desse grande acontecimento. E o lançamento de DVD de Mãe Meninazinha, o do Afonso, já acredito eu, segundo informações, já está sendo à venda, já está sendo vendido lá no Axé, em Coelho da Rocha. Mas o de Mãe Meninazinha vai ter uma grande festa, vai ser em setembro, a gente ainda não sabe precisar a data. Vai ser um dia de comemoração, um dia inteiro, com grupo de pagode, escola de samba, vai ser maravilhoso.
Ela merece.
Ela merece, sim.
Ela merece. Mãe Meninazinha é neta carnal da Iadavina e sua sucessora de sacerdócio, né? Ela herdou a casa.
Na verdade, ela herdou os santos de Iadavina. Ela herdou todos os assentamentos de Iadavina. Porque quem abriu a casa de Mãe Meninazinha foi seu Ninô.
Ah, entendi.
Entendeu? Ela herdou todo. Ela foi a Salvador na casa de Procópio, de Ogunjá, que era o pai de santo de Dona Davina, e ela herdou o assentamento, os santos de Adavina. E além de seu Ninô ter fundado a casa de Mãe Meninazinha, foi a Adavina que abriu a casa do seu Ninô. Olha que interessante.
Legal.
E depois ele veio e abriu a casa de Mãe Meninazinha.
Agora você vê, isso que você está comentando, sem querer ser saudosista, mas valorizando essa tradição, valorizando a nossa história, é uma coisa que infelizmente se perdeu ao longo dos anos, né? Essa coisa de compadre, essa coisa de família gostosa, de você frequentar o axé de um vizinho, de um amigo, você participar das obrigações, como a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Isso, infelizmente, hoje se torna mais distante, mais difícil. E é tão legal essa união.
E o senhor pode observar nos dois trabalhos, meu pai, que as histórias se fundem. Axé é diferente, pessoas diferentes, apesar de ambos estar sendo centenário, tem alguma coisa em comum. Mas em determinado momento, em muitos momentos no DVD de Dona Davina, Mãe Meninazinha fala de Dona Agripina.
Foi uma geração, né?
Foi
uma geração
de Dona ouro. Davina tinha um quarto separado no Afonjá. Quando Mãe Agripina ia recolher, ia dar obrigação, liga para minha amiga, mandava o Ogã ir lá para chamar ela. Eu acho que naquela época não tinha telefone, não sei, acho que eles iam pessoalmente, eu não sei como é que é isso. E Dona Davina ia de malicuia para o Afonjá para ajudar e ficava lá o tempo necessário para poder. Então, nos dois DVDs, um fala da outra, uma fala da outra, as histórias se fundem, era isso. Hoje em dia, a gente já não vê, infelizmente, muito mais isso, como a gente estava falando, né, meu pai?
E nesse documentário tem um depoimento do Pai Zezinho da Boa Viagem, que foi afilhado de Uruncó de Mãe Davina, olha só.
Emocionadíssimo. Ele chora muito ao falar, ao lembrar. A gente ficou até meio sem graça, assim, ele para, ele abaixa a cabeça, ele chora compulsivamente e ele conta pra gente que toda vez que ele lembra dela, ele fica emocionado. Porque foi, eles chamam de ruim lá, né? Foi ela que tirou o ruim da santa dele e ele conta isso muito emocionado e emocionou a todos nós. E Mãe Meninazinha também não tinha visto esse coisa, quando ela viu, ela também ficou muito emocionada, essa parte dele. Ele tem muito carinho por Iadavina, muito carinho.
Com certeza, com certeza. É muito importante, sabe, Débora, que a nossa religião se conheça. E ao se conhecer, ela se valorize também. E para isso, documentar é fundamental. Nós precisamos ter um acervo da nossa história que acaba se confundindo com a própria cultura brasileira. Isso que você está fazendo é um trabalho especialíssimo, você está de parabéns.
Muito obrigada mesmo, é feito com muito carinho. Eu quero de alguma maneira estar contribuindo aí para a nossa cultura, estar deixando alguma coisa para incentivar. Hoje em dia a gente tem pouco material com relação a isso, e os que tem ainda não são muito legais. Então, eu quis incentivar esse trabalho, fui de bom coração, Dona Regina Lúcia me indicou para fazer esse documentário, eu fiquei muito feliz, e Mãe Meninazinha também me escolheu, eu acho que fui eu que escolhi ela, não sei. Eu nem sei dizer que foi um privilégio tão grande para mim, como profissional, e muito mais como é que é, por ser do Santo.
Agora, Débora, dentro desse trabalho que você desenvolve, a gente pode dizer, a gente poderia dizer que hoje as religiões afro venceram o preconceito da mídia?
É, muitas venceram, sim. A gente ainda encontra algum tipo de preconceito, sim. Eu não sei se preconceito, eu não vou dizer isso, até nesse caso eu vou até falar de a meninazinha, que não deixa filmar e nem fotografar nas festas de santo. Mas eu acredito que...
Isso
não é preconceito, é tradição. A tradição. Mas venceu muito, porque hoje em dia a gente encontra pessoas que fazem trabalho sério na imprensa, na rádio, documentários, DVDs, que trabalham sério. E isso, eu acho que vence um pouco o preconceito. Você vê isso, um programa, quando você abre um jornal e vê uma coisa decente, vê uma matéria decente, uma festa colocada, uma festa, uma saída de aô que seja, mas colocada de uma maneira... Colocada com respeito, com carinho, e não querendo tirar proveito daquilo, né?
E como é que é trabalhar com uma câmera dentro de um barracão, registrando essas emoções tão sutis, registrando a vibração e o que é imaterial? Me explica como é que é possível isso.
É possível, sim. Para isso, a nossa equipe são todos formados de profissionais, mas de santo, somos todos de santo, somos todos de orixás. E a gente se preocupa muito, a gente tem uma preocupação de não estar incomodando o orixá. A gente não trabalha, por exemplo, o Rubens, que trabalhou, ainda trabalha comigo, a gente não tem esse lance de você pegar e botar iluminação na cara do orixá. A nossa iluminação é uma iluminação ambiente. A gente tem toda essa preocupação. O flash, as fotos são tiradas à distância. A gente tem uma câmera que vai dar um zoom para poder não incomodar, para poder não perturbar o orixá. A gente tem essa preocupação. E é maravilhoso. E o engraçado, a gente fica assim, quando a gente está numa festa filmando, eu tenho que botar a mão na boca. Eu tenho que tampar minha boca. Porque senão só sai eu gritando na filmagem, salvando o orixá.
Epa,
então eu, o Rubens, o pessoal, a gente vibra tanto com isso, é um trabalho tão gostoso, que eu, quando eu tô filmando, eu já nem gosto de filmar por causa disso, porque eu já me conheço. Eu fico com a mão na boca, eu fico filmando com a mão na boca, porque eu fico com medo.
Amordaçada,
pra não estragar a filmagem. E às vezes você tem vontade de largar a câmera e abraçar e tudo, mas é um trabalho muito gostoso.
E como é que é a reação das pessoas em torno do seu trabalho? Reagem bem, reagem mal?
Muito bem. Muito bem, graças a Deus, graças a Xangô, as pessoas têm um respeito, já conhecem o meu trabalho, eu já estou há algum tempo no mercado, já mostrei que eu vim para fazer um trabalho direito, com respeito. Quando eles veem o pessoal da minha equipe, o pessoal daqui é de Débora, não sei o quê, me tratam muito bem, eles facilitam as coisas para mim. A gente procura, como eu falei para o senhor, não se aproximar do orixá, não impedir que ele dance, que ele faça os atos dele, mas a gente quer mostrar tudo direitinho.
É exatamente aí que eu queria chegar.
Certo.
Qual é o limite da função do documentarista religioso? Quer dizer, até onde você pode ir? Qual é o teu limite? Você que determina esse limite? Você percebe esse limite na sala?
Por ser de santo, a gente tem esse limite já posto pelo respeito ao orixá. Não precisa, eu vejo muita gente tirar foto, chegar perto do orixá e tirar foto, botar aquele flash na cara dele. Dispara, eu fico horrorizada. Nós criamos o nosso limite porque nós somos de santo. Então a gente não quer, a gente tem respeito pelaquela entidade, a gente tem respeito pelo orixá. O limite quem coloca somos nós. O nosso trabalho é importantíssimo, mas os orixás são mais.
Com certeza.
Primeiro eles.
E qual é a linha tênue entre o registro histórico-cultural e a filmagem do evento?
É muito diferente. É muito diferente. O documentário é uma coisa que esse registro cultural, como o senhor refere, é uma coisa que você quando você faz um documento, os DVDs que a gente faz para uma festa, eles são exclusivos daquela casa, a gente não bota, não mostra, não faz nada, não coloca na internet. O documentário, você está mostrando, você está eternizando uma coisa para uma vida inteira. Muitas vezes o DVD é vaidade, a pessoa quer guardar, quer uma lembrança e tal, mas quando a gente faz esse tipo de um documentário, é uma coisa fabulosa. É, meu segundo trabalho, a gente trabalhou com uma linha de entrevistas, eu tenho aí no YouTube algumas entrevistas como Dona Obaganju, como o próprio Seu Zezinho da Boa Viagem, mas o documentário, a gente chegar perto, ouvir aqueles momentos assim, a pessoa se abrindo para você, contando detalhes, como Seu Zezinho muitas vezes chorou, como muitas vezes, mãe meninazinha, se eu estiver me ouvindo, vai me perdoar, também chorou muito, a gente teve que parar e dar água. Ela tá ouvindo? Ai, meu Deus.
Já tá na linha, mãe meninazinha tá na linha, por falar em coisas fabulosas. Mãe meninazinha, sua bênção, minha velha.
Oi, tudo abençoe, boa noite, como é que estamos?
Tudo em paz, melhor agora.
Graças a Deus, muito obrigada.
Prazer é todo nosso. Minha velha, como é que foi assistir ao documentário e ver toda a sua trajetória religiosa relatada pelos amigos e registrada ali naquele filme?
Ela já falou aí que eu chorei, me emocionei muito, muito mesmo, chorei mesmo, você falou certo, não tem problema não, chorei porque tocou no meu coração, tocou dentro do meu íntimo, tocou na minha alma, meus antepassados, na coisa que eu acredito, que nós acreditamos, um trabalho muito bonito, muito respeitoso, muito emocionante, meu filho, muito emocionante, você vai ver, se ainda não viu, você vai gostar.
Todos nós vamos ver, minha velha. Todos nós. Está todo mundo ansioso.
Um trabalho muito bem feito. A nossa Débora está de parabéns.
Com certeza. Mãe meninazinha de Oxum, chegando aos 50 anos de santo, como é que a senhora define a tarefa de ser uma zeladora de santo?
Olha, meu filho, eu... 50 anos de orixá, perfeito. Estou feliz, muito emocionada. Mas eu ser Yalorixá foi um privilégio, foi um prêmio que o Baluaê me deu.
Achei.
O Baluaê da minha avó. Eu herdei, isso é herança, eu herdei o carro da minha avó, o Molu da minha avó. Desculpa. Tudo isso é emoção, viu?
Fique à vontade, estamos todos emocionados juntos aqui.
E para mim isso é um privilégio, é uma felicidade muito grande, e maior ainda por eles, por Olorum, Olodumare, o Baluaê, Oxum, me deixaram chegar aos 50 anos de iniciação.
É um marco, né, minha velha?
É um marco, é muita felicidade, meu filho, é muita felicidade.
Mãe meninazinha, quem está aqui conosco também é o professor Zé Flávio Pessoa, ele quer dar um abraço à senhora.
Minha bênção.
Oxum,
meu pai abençoe.
Como é que está?
Eu não estou muito bem, feliz aqui de ouvi-la.
É, que bom, e que surpresa.
É, e eu fico também pensando, lembra dos 50 anos de minha mãe? Em Manichinha, quando a senhora foi.
Eu lembro.
E eu caçava a cadeira, né? Porque minha mãe não podia ficar em pé. Né? E eu consegui, fiquei muito feliz, né?
É muito feliz.
Essa relação sempre foi de respeito, de carinho, de atenção. E o Márcio colocava bem, né? Os mais velhos sempre tiveram essa relação muito clara, definida,
com
e que
certeza.
Era importante se
era
visitar. E eu fico lembrando como é que eu baloeia de casa em casa, nas festas de agosto, como é que as pessoas recebiam. O baloeiro era vivo, né? Ele ia a cada lugar e deixava, né? Não era só a imagem, não era só o axé, mas era algo mais do que isso. Era o hóspede que chegava, era o dono da casa que estava lá.
Gostaram
dos seus 50 anos e quero lhe abraçar e dizer de quanto especial o senhor é para todos nós.
Muito obrigada, meu querido, muito obrigada.
A menina...
Eu vou dizer que já estou lhe convidando, porque o convite vai chegar às suas mãos. Eu tenho certeza que você vem.
Claro, claro.
Com certeza.
Mas, meninazinha,
vamos estar juntos.
A Equé de Débora também quer lhe abraçar aqui pelo programa Ori.
Benção, mãe.
Oxe, me abençoe. Quem está falando?
Mãe, Débora. Equé de Débora.
Ô, minha querida. Tudo bem?
Tudo.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada por essa oportunidade.
Mãe,
falar no programa.
Mãe, eu que te agradeço, minha mãe, pela oportunidade que a senhora me deu de estar contando aí a história da senhora, uma história tão bonita da senhora, de
eu
Dona Davina.
Ouvindo.
Não tá ouvindo, não? Tava ouvindo,
mãe? Ouvindo.
Que bom, eu espero ter representado, falado direitinho, viu, mãe?
Com certeza, falou tudo direitinho. Sim. Falou até que eu chorei.
Ainda não era pra ter falado, não, mãe? Vai brigar
comigo? Não, não tô jogada, não, pois é verdade. De verdade, emoção, né? Uma coisa tão boa, tão bonita.
É.
Não é?
Isso aí, mãe.
É, tocou, é, Oxum tocou aqui.
Tocou. A sensibilidade
ela
do
Oxum. Ela tá todo Oxum já. Ela tá toda eu já.
Agora, mãe meninazinha.
Oi, meu filho.
Aos 50 anos de santo, certamente hoje a senhora tem uma experiência que não tinha no começo. E essa experiência foi moldada ao longo dos anos, ao longo do tempo, enfrentando dificuldades, superando, se superando. Eu queria que a senhora contasse para nós, como lição de vida, qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou como zeladora de santo?
Muitas dificuldades. No princípio, que eu não comecei aqui em São Mateus. Eu comecei, a minha casa que eu abri foi em Nova Iguaçu, no, perto de Tinguá, um lugar chamado Marambaia, que naquela época era, agora ainda é atrasado, mas naquela época, 40 anos passados, foi quando eu abri minha casa, em 1968, era mato. Meu filho, eu tenho pavor de cobra, eu convivi com cobra. Eu convivi com cobra, não sei como é que eu aguentei, ficaria 5 anos, mas aguentei por Obaluaê, por Oxum, por todos os orixás. O maior sacrifício para mim foi esse. Eu chorava muito, eu dizia, meu Deus, vocês não iam orixá, tem que conviver com cobra, eu não quero mais não.
Que bonito. Isso é um amor ao orixá, né? A dedicação.
Eu amo muito amor, meu filho, muito amor. E tenho certeza que eles também nos amam. E ele me ama muito. Que, não vou dizer que aquilo foi. Ele experimentou, não porque o orixá me conhece no meu interior. O orixá me conhece o amor que eu tenho por ele. Então eles não iam me experimentar, me testar, não. Aconteceu.
É verdade.
Mas, graças a Deus, nunca teve uma que passasse perto dos meus pés, nem perto dos pés de ninguém da minha casa.
Muito bem.
Da casa deles.
Com certeza, proteção. Entendeu? Total. Proteção.
Com certeza.
Total.
Fiquei 5 anos e de lá vim para aqui, graças a Deus, estou bem. E umas dificuldades a gente passa sempre, sabe? Sempre tem uma coisinha. Naquela época, então, passei muito. Mas valeu a pena. Eu hoje estou aqui, estou feliz e nunca deixei de ser feliz. Eu digo, eu sou uma mulher feliz. Estou feliz, graças a Deus, graças a todos os orixás, graças a vocês, todos meus amigos.
Muito bem.
Então eu sou uma mulher feliz.
E a senhora
tem mais dificuldade.
E a senhora também nos faz mais felizes a cada dia.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Olha,
e é isso mesmo.
A Mari de Oxum, de Engenho da Raia, manda beijos e dá parabéns ao programa e à bancada, manda um beijo, pede bênção e quer de Débora.
Pai abençoe, Mari, obrigada.
Conceição manda um beijo e diz que está ligadíssima no programa. O Gan Marcio de Oxalá, de Salvador, Bahia.
Oh, meu Deus, que bom. Ele quer... beijo para todo esse povo.
Maravilha.
É o meu povo.
Axé. E o Ogã Márcio de Oxalá, lá de Salvador, quer saber de quem foi a ideia de fazer um documentário sobre Mãe Agripina.
Sim. Tem um menino do Axé Apofon já de Coelho da Rocha com o nome de Ed de Oxóssi, eu não lembro a digina dele direito. Disse que Xangô deu incumbência a ele de registrar, de fazer esse registro sobre a história de Mãe Agripina. Como eu falei, Xangô, uma presença muito viva lá e uma ordem dada, ordem executada. Tá pronto o DVD.
Quem pode manda, quem tem juízo obedece.
Isso.
Agora, mãe meninazinha de Oxum.
Meu amor.
Dentre tantas, qual teria sido a maior alegria sua dentro da religião nesses 50 anos de santo?
Desses santos? Todos eles. Oxum, minha mãe maravilhosa, que me deixou chegar aos 50 anos. O Baluaê é um maluco, meu filho. Quando fala em santo, eu me arrepio, eu me emociono, porque tudo que eu sou hoje essa menina vida que eu sou hoje, que eu estou falando com você como Yalorixá. Eu devo a esse orixá.
Axé, meu papai, então, meu papai.
Oh, meu filho, que maravilha. Eu devo tudo a esse orixá. Tudo, tudo, tudo. Eu costumo dizer, eu sou feliz. Minha dor de coluna eu devo a ele. Minha hipertensão eu devo a ele. Está entendendo? Minha dor de cabeça eu devo a ele, mas a minha felicidade eu devo a ele.
Axé, muito bem. Olha que lição de vida, que carinho, que amor. Que exemplo para todos
muito
nós, né?
Muito amor mesmo.
Agora, mãe meninazinha de Oxum, olhando para trás, quais as mudanças que a senhora percebe na nossa religião?
Tem muita. Tem muita, muita, muita mudança, muitas mudanças até do lado positivo. E algumas não, mas vamos deixar essas algumas que não são do lado positivo de lado. Eu prefiro falar nas coisas boas.
Com certeza.
Não, é muita mudança, muita... antigamente, né, no tempo que eu fiz Santa e Mesquita, era roça. Era roça mesmo. E não tinha água encanada. Não tinha luz. Quando eu criança, frequentando, não tinha luz. Era luz de carbureto. Acho que nem existe mais. Luz de carbureto, os lampiões de carbureto. Era fogão a lenha. Hoje nós temos a luz elétrica, temos um fogão a gás. Nós podemos botar um cimento no chão, num barracão. Minha mudança era até uma coisa melhor para o orixá. Nós somos vaidosos com nossos orixás. Eu sou vaidosa com a minha mãe.
Só se não fosse o Oxum, né?
Pois é. Eu sou vaidosa com ela. Naquela época era chitão, que é a roupa, verdadeira roupa do orixá. Chitão e murim, não é? Hoje a gente já bota uma coisinha mais brilhosa, um tecido mais brilhoso, mais enfeitadinho, uma beza diferente. Houveram essas mudanças aí pro lado positivo.
Não tinha luz elétrica, não tinha luz artificial, mas tinha a sua luz, o seu.
Com certeza. A luz daqueles babalorixás e alorixás da época. Tinha da luz deles. Eu era criança.
Muito bem. Mãe meninazinha de Oxum, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de estar conversando com a senhora aqui horas a fio.
Pois é, eu também estou gostando da conversa. Se eu pudesse, continuaria.
Mas vai voltar aqui com a gente, com certeza, né?
Com certeza, quando quiser.
A casa é sua. Tem aqui mais duas ligações, não dá tempo de falar de todas, mas Lia de Araruama. Perdão. Lia... Companhia de Aruanda, olha só, meu Deus, tem que trocar os óculos. Companhia de Aruanda aqui de Madureira, manda um abraço para a mãe meninazinha, para o pai Márcio, professor, Eked, todo mundo da mesa. Regina, filha de Bessem, de Riachuelo, quer saber onde compra o CD da mãe meninazinha.
O CD?
Isso.
Aqui no Axé.
Qual o endereço, minha velha? Falei para todos os nossos ouvintes.
General Olímpio da Fonseca, 380... São Mateus, São João de Meriti.
Muito bem. Mãe meninazinha.
O telefone é 2756-7635.
Pode repetir.
2756-7635.
Muito bem. Mãe meninazinha de Oxum, mais uma vez, muito obrigado.
Por nada, meu amor. Disponha.
Um beijo grande. Sua bênção, minha velha.